Bezerra Hashem, Daf Bet, Tratado de Avodah Zará. Olá pessoal, bem-vindos a um novo tratado, a um novo Daf. Parabéns a todos, esse tratado é um tratado muito interessante, vale a pena acompanhar. Vai se tratar de leis da proibição de idolatria e tudo que gira em volta. As festas dos Goim idólatras, comportamento com relação a idólatras, certas proibições, com muito mais novidades. Esse capítulo Lifnei Edem se trata principalmente das proibições que a gente tem na época das festas de idolatria dos Goim, como a gente vai ver. É proibido estimular o idólatra a se apegar mais à idolatria dele, ser mais devoto. Então fala a Mishnah, Lifnei Edem Shelovdei Kuchavim Shlosha Yamim, nos três dias próximos à festa da idolatria, é proibido fazer qualquer transação comercial com o idólatra. É proibido emprestar a eles algo ou pegar emprestado. É proibido emprestar dinheiro ou pegar emprestado o dinheiro deles nesses três dias antes da festa da idolatria. É proibido pagar uma dívida a eles e também aceitar um pagamento de um idólatra nessa época. Vamos ver na Gemara em detalhes as explicações, mas o conceito geral é que são coisas que o idólatra fica satisfeito, e nessa época da festa da idolatria existe o risco que ele vai associar esse bom momento dele com algo que a idolatria fez a ele. Então, para evitar que ele se torne mais apegado ainda, essas associações são proibidas. Fala, Biudá, podemos aceitar um pagamento do idólatra nessa época? Porque ele sofre com isso. Ele está perdendo dinheiro. Amrulo, falaram os sábios que não. Mesmo que agora, na hora do pagamento, ele sofre, mas quando passa essa dor, ele fica feliz. Ele se isentou desse compromisso, dessa dívida. Então ele pode chegar a dizer que esse bom momento dele é por causa da festa da idolatria e não devemos aceitar pagamentos de idólatras nessa época. Fala Gemara, Rav Shmuel Hatani Eden Vehatani Eden. Rav Shmuel discutiram como é que se escreve essa palavra Eden na nossa Mishnah. Os dois concordam que se trata da festa da idolatria. A questão é, será que se escreve com Aleph ou com Ain? Aquele que escreve com Aleph não errou, aquele que escreve com Ain também não errou, porque se vê da Torá, essas duas linguagens também se referindo à idolatria. Aquele que escreve com Aleph, Eden, não errou, com Aleph, Yom Edam se refere à festa da idolatria dos Goim. Então, não é um erro escrever Eden na nossa Mishnah com Aleph. Mas detalhe, Eden no Mishtabesh. Também aquele que escreveu com Ain não cometeu nenhum erro. Dirtiv do Pasugit no Eden veitzdaku. Desse Pasu, agora sustenta aqui que se refere aos idólatras e escreve Eden com Ain. E vamos entender melhor o que significa tudo isso. Pergunta não, Manetan Eden, Maitama Lotan Eden. Se a Torá também escreve com Aleph ou com Ain, por que o sábio escolheu escrever com Aleph necessariamente? Por que não com Ain? Amalach Tavra diz, essa palavra Eden se refere ao castigo dos idólatras. Então, conforme essa opinião, é melhor associar a festa da idolatria com o futuro castigo que eles vão receber. Por que o outro sábio escreveu com Ain, não com Aleph? Essa outra opinião diz, é verdade. Temos que fazer a referência com algo ruim da idolatria, mas é melhor mencionar a causa do castigo. Eden com Aleph se refere ao próprio castigo. Fala essa opinião, é melhor dar essa dica à causa. A causa é o testemunho. No fim dos tempos, antes de uma nova era, Hashem vai julgar a criação. E os idólatras vão testemunhar que realmente eles transgrediram o pecado de idolatria, não seguiram o monoteísmo. E essa é a causa do castigo. Então, conforme essa opinião, é melhor dar essa dica quando a gente menciona a festa da idolatria, é melhor dar a dica que eles acham que agora estão fazendo certo, mas no futuro eles vão testemunhar que eles fizeram errado. E essa vai ser a causa do castigo deles, quando a verdade vai se esclarecer. Pergunta, vai no Eden, vai te dar com o Beovde Kuhavim, esse pasuk se refere aos idólatras? A Bisrektiv, esse pasuk no Eden vai te dar com algo bom sobre o povo judeu, não algo ruim sobre os idólatras? Da Mara Beusha Ben Levi, como já disse, Beusha Ben Levi, Kol mitzvot she Yisrael osim ba'olam hazeh, ba'otu meidot lahem la'olam haba. Fala Beusha Ben Levi, todas as mitzvot que o povo judeu cumpriu na nossa realidade, no nosso tempo, essas mitzvot vão vir testemunhar no julgamento final, antes da época do mundo vindouro, do Olam Haba. As mitzvot vão vir testemunhar a favor dos judeus que cumpriram as mitzvot. Shneimar itnu edem veitzdaku, mencionado esse pasuk, itnu edem, eles vão dar o testemunho veitzdaku, e o povo judeu vai ser favorecido no julgamento. Em Israel, Ishmeu veumru emet, e louvdei kuchavim, na continuação, Ishmeu veumru emet, refere aos idólatras, que vão dizer a verdade. Eles reconhecem que eles erraram, e o povo judeu, por ter cumprido a Torá, merece ser favorecido nesse julgamento. Então, voltamos à pergunta, qual é a fonte para a opinião que diz que Edem se escreve com Ain? Ele amaravuna, que ele falou, sabe, manda amar Edem meacha, desse pasuk, yotzre pese kulam tom, vechamudem baleuilu, veedem hema. Falou o pasuk, aquele que constrói uma estátua, esculpe uma estátua de idolatria, está fazendo algo à toa, porque essa estátua não tem o poder de favorecer a ele. Baleuilu, veedem hema. E mais ainda, essa estátua vai testemunhar contra ele no julgamento final, no Yom HaDin. Então, desse passo que se vê, que a palavra Eden também se refere ao pecado do idólatra, ao seu testemunho contra ele. Continuamos. Tem aqueles que falam que Rabi Hanina Bar Papa disse o seguinte, tem aqueles que falam que foi Rabi Simlai. No fim dos tempos, no momento do julgamento no Yom HaDin HaGadol, Hashem vai trazer um Sefer Torah e vai abraçar o Sefer Torah contra o coração. É uma metáfora, Hashem não tem corpo, mas é uma parábola para entender. Hashem vai dizer, aquele que se ocupou da Torah, que venha receber a sua recompensa. Imediatamente quem vem? Os goim, os idólatras. Vêm todos juntos. E o povo judeu não vem nesse momento. Shneimar do pasuk kol ha-goyim nikvetzu yachdav, os povos vieram juntos clamar a recompensa. Amar lehem HaKadosh Baruch Hu, al tikanesu lefanai be'eruvia, ela tikanes kol uma ve'uma. Viramos a página, ve sofrer. Hashem vai dizer que não é adequado que todos os povos venham argumentar juntos, que cada povo venha de uma vez, sozinho, com os seus representantes e os seus sábios. Shneimar, como se vê do pasuk, ve'asfu le'umim, os reinados vão vir, ve'enomim elam malchut, shneimar le'om e le'om ye'ematz. Le'umim se refere a cada reinado por si só. Pergunta, Naomi, ka'irbu ve'kam ha'kadosh baruch hu. Que diferença faz para Hashem se todos vêm juntos ou cada povo sozinho? Hashem consegue diferenciar e discernir qual pessoa é de cada povo, mesmo que eles vêm juntos. Vamos lá, ela aqui. Responde a Mará que Hashem não faz isso porque isso atrapalha ele, isso atrapalha os povos. Hashem quer que cada povo venha sozinho, testemunhar tranquilamente, em vez de que todos os povos vão vir argumentar juntos, e pode ser que um povo vai se intimidar e se confundir por causa da presença dos outros povos. Então que cada povo venha sozinho com os seus representantes. Quem vem primeiro argumentar e clamar a recompensa é o povo romano. Pergunta na Maita, por que os romanos vêm primeiro? Mishum de Hashem, porque o povo romano é primeiro em importância em relação aos goim. Pergunta na Maita de Hashem, de onde se vê isso? Dichtiv do Pesu, batechul kol ara, otetushuni vetetukini. Daniel, ele teve um sonho, ele viu lá quatro animais. E o quarto animal é o animal que dominou mais o mundo. Já cada animal se refere a um reinado diferente. Esse quarto animal que dominou mais o mundo é o povo romano. O Minelan demanda Rashi vai Beresh. A pergunta é, de onde se vê que num julgamento que Hashem faz, primeiro entra o mais importante e por último o menos importante? De onde é que a gente vê esse conceito? Que Rav Chisa da Maravilha, se vê assim como Rav Chisa diz. Melech Betzibur, Melech Nechnas Tchila. Também num julgamento, num tribunal, quem entra primeiro para ser julgado é o mais importante. Então se tem o rei para ser julgado e uma pessoa do povo para ser julgado, o rei entra primeiro. E esse pasuk se refere ao julgamento que Hashem vai fazer. Shlomo Amelech disse que Hashem vai julgar ele, Shlomo Amelech, e depois o povo. Então se vê que é adequado que o rei entre primeiro para ser julgado, depois o resto do povo. Então é por quê? Primeira explicação é que não é respeitoso ao rei ficar esperando enquanto o povo é julgado, então que o rei entre primeiro. Uma outra explicação é que é adequado que Shlomo HaMelech seja julgado primeiro, como diz o pastor, antes do povo, porque se o povo vai ser julgado antes, pode ser que Hashem vai ver quantos pecados o povo cometeu e vai culpar o rei depois. Então, para que o rei seja julgado só pelo que ele fez, ele é julgado primeiro e depois o povo é julgado. Então, assim também, quando Hashem vai julgar os Goim, que o povo romano seja julgado primeiro, porque são primeiro em importância. Amarem a Kadosh Baruch Hu. Bemai Asarte. Hashem vai perguntar para os romanos, o que vocês fizeram para merecer uma recompensa? Omrim Befanav Ribonor Yosholam, eles vão falar, Rei do Universo, Arbe Shvakim Tiknano, Arbe Mechataot Asino, Arbe Kesev Ezav Ribin, eles vão dizer, nós fizemos muitos mercados, nós fizemos muitas casas de banho, e aumentamos a circulação de prata e ouro no mundo. Eles vão dizer que tudo que eles fizeram é para que o povo judeu possa estudar a Torá. Hashem vai dizer aos romanos tolos desse mundo, tudo que vocês fizeram por interesse de vocês, para favorecer a vocês, não para favorecer a Torá. Vocês fizeram mercados para que as prostitutas fiquem lá. Vocês fizeram casas de banho para que vocês se tornem refinados. Vocês dizem que aumentaram a circulação de prata e ouro no mundo. Quem fez isso foi eu, fala Hashem. Ou seja, os romanos, quando chega nesse momento de revelação da importância da Torá, da verdade no monoteísmo, eles vão chegar à conclusão que tudo que eles fizeram, na verdade, foi para favorecer o povo judeu. Porque o principal da realidade é que o povo judeu cumpra a Torá. Tudo que é feito no mundo é para possibilitar que o povo judeu possa cumprir a Torá. Então eles vão argumentar que eles fizeram mercados para que o povo judeu possa fazer comércio e ter dinheiro para poder se sustentar estudando a Torá. Eles fizeram casas de banho para que o povo de Israel possa se banhar lá e se tornar pessoas mais refinadas, que possam estudar a Torá melhor, mais apropriadas para o estudo. E dinheiro é importante para que o povo de Israel possa sustentar também. E fala Hashem que realmente tudo que foi feito foi para que o povo judeu cumpra a Torá, mas essa não foi a intenção dos romanos. Os romanos estavam pensando neles próprios quando fizeram tudo isso. Assim explica os comentaristas aqui. Então, Hashem diz, será que tem alguém do povo romano que realmente pensou que está fazendo algo para que o povo judeu cumpra a Torá? Ou estude a Torá? O pastor diz, Mi bachem agidzot, e zot se refere a Torá, ven zot el a Torá, shnema zot a Torá, shel sam Moshe. Hashem pergunta, Mi bachem agid zot, quem é aquele que fez alguma referência a zot, ou seja, a Torá? Nenhum romano pode dizer que ele fez isso. Os romanos vão sair de lá frustrados, não receberam a recompensa. Saem os romanos, entram os persas. Mas então, por que os persas depois? Porque o segundo povo em importância depois dos romanos eram os persas. O Minal Adertiv do Pasuk se vê, Daru Rei Baachri, Tiniana Dami Aledov. um outro animal do sonho de Daniel, parece com um urso. Fala Rabi Yosef, uma referência ao reinado persa, que comem e bebem como ursos, o Mesurbarim, Basarkedov, são gordos como ursos, o Megadlim, Sarkedov, e são peludos como ursos, Benaimenuhakedov, e não descansam, assim como os ursos não descansam, são sempre hiperativos. Amalema Kedush Bhubi Maya Sartem. A Shev vai perguntar para os persas o que vocês fizeram para vir clamar a recompensa. Omrim Lefanav Ribono Shirulam. Os persas vão dizer, rei do universo. Arbei Ksharim Gashar, nós fizemos muitas pontes. Arbei Kerahim Kavashno, nós conquistamos muitas cidades. Arbei Milhamot Asino, nós fizemos muitas guerras para assegurar a tranquilidade do reinado persa. Nekulam Lo Asino, ela bishvinisa que deixa as cubas da Torá. Tudo que a gente fez é para o povo judeu estudar a Torá e cumprir as mitzvot. Amale Makadosh Baruch Hu, como acha assim, Mitzurek Hatzmechem Asitem? Fala, acha o mesmo argumento de antes. Vocês fizeram tudo com a intenção de se favorecer, não favorecer a Torá. Tikantem Ksharim Litolmeh Mechetz. Vocês fizeram pontes para cobrar pedágio. Krahim Lassot Be Mangaria. Conquistaram cidades para que as pessoas da cidade trabalhem para vocês. Milchamot Ani Asitem. Vocês dizem que fizeram guerras para que haja mais segurança e tranquilidade no reinado, para que o povo judeu cumpra a Torá. Isso quem fez fui eu. Fala Hashem. Ani Asitem. Shnemar Hashem Mishmechama. Hashem pergunta para os persas, tem alguém que fez alguma referência a Zot? Shinemar Mibachem Agidzot Ben Zot El Atura, ou seja, a Torá. Shinemar Zot Atura Shesamush, a palavra Zot é uma referência à Torá. Alguém de vocês fez algo para favorecer realmente a Torá? Miedetsu Milifanam Ibachem Nefesh. Os persas saíram de lá também frustrados. Pergunta de Rime Achar de Hazat, Malchut Paras, Malchut Tromi de Lomania Vilomide, Maitam Aila. Se os persas já viram que os romanos saíram frustrados, que esperança os persas têm? Por que eles entraram para argumentar? Como é que sim? Amreinu Sadre Betamigdash, Belan Banina. Os persas vão dizer: os romanos saíram frustrados porque eles destruíram o Betamigdash. Nós construímos o segundo Betamigdash. Depois da história de Purim, os persas realmente ajudaram o povo judeu a construir o segundo Betamigdash. Então essa era a esperança dos persas, mas saíram desfavorecidos. Assim também os outros povos vão entrar e vão sair frustrados. Pergunta: se os outros povos viram que os romanos e os persas saíram frustrados, para quem entrar e argumentar alguma coisa? Não é que sim? Sabre Anach Estabdu Beube Israel, Benaloshi Shubadu Be Israel. Os outros povos vão dizer: o povo romano e o povo persa escravizou o povo judeu. Nós não. Então existe esperança. Eles vão entrar e mesmo assim vão sair desfavorecidos. Não fizeram nada com a intenção de favorecer o povo judeu a se ocupar do estudo da Torá. Pergunta: mais nada de Hashiv, mais nada de Lohashiv. Por que o reinado romano e o reinado persa vai entrar primeiro, antes dos outros? Porque eles são considerados mais importantes. Porque esses dois povos vão expandir o reinado deles até a vinda de Mashiach. Ou seja, mesmo que o reinado romano e o reinado persa não se manteve, mas o legado, a influência deles sim, a influência materialista, como os valores de hoje em dia no mundo, são os valores materialistas que dominam. Então o legado romano e o legado persa se mantém, essa influência. Por isso são considerados mais importantes do que os outros goim. E entram primeiro para serem julgados. Mas não adiantou nada, porque eles serão frustrados. Os povos vão dizer a Hashem, rei do universo, você ofereceu a nós a Torá e a gente rejeitou? Então eles vão dizer que não foi oferecido a eles a Torá. Então qual é a cobrança? Eles não estavam obrigados a nada, praticamente. Eu não vi Matzilei Marach. Como eles podem dizer isso? Veakti falou um passo diferente. Os psukim dizem que quando Hashem veio entregar a Torá para o povo judeu, ele veio do Seir, veio do Harparan, outras regiões. Maibai Besir, Maibai Beparan. O que Hashem foi fazer na montanha do Seir ou na montanha do Paran? O Marabi Yohan, ele mete e exira a Kadosh Baruch Hu al Koloma Veloshon, Velo Kibluo. Fala, meu Hanan, Hashem foi realmente para o Har Seir oferecer a Torá para os povos de Esav. E depois foi para o Har Paran oferecer a Torá para os povos árabes, os povos de Ismael. Ninguém aceitou. E depois o povo judeu aceitou. Então não pode ser que o argumento dos goim é que Hashem não ofereceu eles a Torá. Hashem sim ofereceu eles a Torá. E lá, Reamri, Klum Kibalnua Velo Kiamnua. O argumento deles é que eles não receberam a Torá, então não estavam obrigados a isso. Não estavam obrigados a se ocupar do estudo da Torá ou favorecer o povo judeu para estudar a Torá. Então, por que Hashem está cobrando deles isso? Uma verdade, Bartum. Amaelo Kibaltua. Não pode ser que esse argumento também, porque a rejeição desse argumento é óbvia, porque vocês rejeitaram a Torá, não receberam. Ela quer rumrim, lefanab. Então esse vai ser o argumento dos goim. Ribonoshlam klum kafita ali no ar que guigid velo kibanua. Moshe acita de Israel. Quando Hashem entregou o povo de Torá, Hashem levantou a montanha do Sinai e colocou sobre o povo e disse que se o povo não cumprir a Torá, o povo vai ser enterrado embaixo da montanha. Então fala os goim para Hashem que Hashem não fez isso a eles. Se Hashem tivesse ameaçado assim, os goim eles teriam sim recebido a Torá. Eles estão embaixo da montanha. E Maravdi Barhama falou: sabe, meramente que a faca dos Berhu arque guiguita de Israel. E Maravdi, me matei, me caminho da tramutava. E Maravdi, chamtei que foram a trem. Hashem levantou a montanha do Sinai, colocou sobre o povo e disse: se vocês recebem a Torá, tudo bem. Mas se não, vocês vão ser enterrados embaixo da montanha. Então, esse é o argumento dos Goim. Que Hashem não forçou aos Goim o recebimento da Torá, mas do povo judeu sim. Um dia melhor na sequência, Hashem fez um pacto com a criação, que se o povo judeu não recebe a Torá, a criação se desfaz. Então, por isso Hashem ameaçou o povo judeu, que se não recebem a Torá, vão ser enterrados embaixo da montanha do Sinai. O argumento dos goim foi que eles não foram ameaçados. Vamos ver o que Hashem responde no Davi de amanhã, e vamos ver o que acontece com o povo judeu nesse momento. Vamos ver isso com muito mais tempo. Amém, amém, amém.